1.7 Explicar a base bíblica para a mordomia com relação a tempo, habilidades, recursos e criação. Leitura da Bíblia, Colossenses 1:15-20, Mateus 28, Lucas 12:42, 16:2, Mateus 25:4-30, Lucas 16:1-3, Efésios 3:2, Gênesis 1:28-30, Salmos 24:1-2, Salmos 50:10-12, 2 Coríntios 8:7. De acordo com Range Domal, em seu artigo Kingdom Stewardship Mordomia do Reino. Alguns grupos acham que mordomia é dar o dízimo. Outros acham que mordomia significa ser voluntário ou ter um estilo de vida simples. Outros ainda identificam a mordomia com conservação ambiental, ação social, doações para a caridade ou a formação de discípulos por meio do evangelismo. Cada uma dessas atividades boas e necessárias aponta para uma faceta essencial da mordomia. Mas cada uma delas, por si só, fica aquém de capturar a visão inspiradora da mordomia bíblica como uma forma de discipulado para toda a vida que abrange toda vocação e chamado legítimos para cumprir a missão de Deus no mundo. Um dos motivos pelos quais eles ficam aquém do esperado, diz ele, é o fato de a Igreja Evangélica ter usado o termo apenas para se concentrar na arrecadação de fundos para a Igreja e para a missão. Um segundo motivo é que os evangélicos geralmente separam o sagrado do secular e não os veem como um todo. O objetivo do movimento Lausanne é apresentar todo o evangelho ao mundo inteiro. O autor do artigo diz: em seu nível mais básico, a mordomia bíblica é holística e missionária, atingindo todas as áreas da vida e empregando todas as vocações legítimas a serviço de Jesus Cristo, que é o primogênito de toda a criação e o cabeça da Igreja. Colossenses 1:15-20. Ele diz que a mordomia é um tema central em toda a Bíblia. Mas o que é isso exatamente? O Merriam-Webster Dictionary define como a condução, supervisão ou administração de algo, especialmente a administração cuidadosa e responsável de algo confiado aos cuidados de alguém. Gidomal diz que no Novo Testamento a palavra é usada principalmente para significar a gestão ou administração da propriedade de outros, Mateus 28, Lucas 12:42 e Lucas 16:2. Exemplos seriam a parábola dos talentos, Mateus 25:4-30, e a parábola do administrador desonesto, Lucas 16:1-3. Mas nas cartas de Paulo é dado seu significado mais completo e mais amplo. Ela é usada para a responsabilidade de Paulo de pregar o Evangelho. A administração confiada a Paulo para cumprir o plano e o propósito divinos relativos à Igreja, que é o corpo de Cristo, Efésios 3:2. Deus é o mestre de uma grande casa, cosmos, e está administrando sabiamente seu governo sobre ela, isso ele está fazendo por meio da pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, que, por sua vez, comissionou seus mordomos humanos, Gênesis 1:28-30, para administrar a casa do Pai por meio do poder animador do Espírito Santo. Em outras palavras, nossa responsabilidade cristã vai além de apenas dar dinheiro para a Igreja e para missões, o que, é claro, devemos fazer, mas se estende ao cumprimento da missão de Deus na criação e na redenção. Cada um de nós é um administrador da criação e do projeto de Deus para cada área da vida. O autor diz, nós não escolhemos ser administradores dos recursos de Deus, Deus já confiou seus recursos a nós. Sim, somos responsáveis pela administração financeira, ambiental e corporativa, mas estamos fazendo isso em nome de Deus. Ele confiou essas coisas a nós para administrarmos. Em Gênesis 1, fica claro que Deus é dono de tudo, e isso é confirmado no Salmo 24:1-2. Salmo de Davi: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E no Salmo 50:10-12. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Portanto, se tudo pertence a Deus, estamos simplesmente administrando em seu nome. Agora, quais são as coisas que compõem tudo? Gidomal diz que são a missão de Deus no mundo, a verdade, a nova vida em Cristo, bens tangíveis, como dinheiro e posses, graça e perdão, o meio ambiente, a revelação da vontade de Deus na Bíblia, instituições como a família, o Estado e a Igreja, nossos corpos, o tempo, relacionamentos de todos os tipos na família e fora dela, a formação de nosso caráter, nossas várias funções de serviço, e nossos talentos, aptidões naturais e dons espirituais. Como fazemos isso? O autor diz que devemos fazer isso de acordo com os padrões de Deus, já que tudo pertence a Ele. Isso significa que temos de buscá-lo e compreendê-lo. Devemos obedecer a Ele independentemente do custo. Devemos nos tornar mais semelhantes à sua imagem. Devemos colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Devemos ser doadores generosos, 2 Coríntios 8:7. Ao fazermos essas coisas, devemos nos lembrar de que cada um de nós tem um chamado único de Deus. Por fim, devemos sempre celebrar sua glória. O autor diz: nossa mordomia eficaz nos leva a glorificar continuamente aquele que nos escolheu para sermos seus mordomos. À medida que amadurecemos em nossa mordomia, nossa motivação para a administração de seus dons reflete cada vez mais nosso desejo de glorificá-lo, honrá-lo e louvá-lo simplesmente porque ele é digno dessa expressão. O artigo termina com um apelo para que usemos a tecnologia que está disponível agora para nos ajudar a ser bons administradores e, no resultado 3.7, veremos como podemos fazer isso. Caro facilitador, lembre seus alunos de que, neste resultado, vimos que a mordomia é muito mais do que simplesmente dar dinheiro durante os cultos de domingo, o que devemos fazer. Ela inclui a mordomia de nosso tempo, habilidades, recursos e da criação de Deus, e seus alunos devem ser capazes de explicar isso a você.